Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC, e no episódio de hoje, dia 29 de abril de 2021, falaremos sobre prospecto da PicPay, Cabify saindo do Brasil. A gente vai dedicar uma parte do programa para falar sobre investimentos realizados recentemente. Então falaremos sobre Merama, sobre Cobase, corretora Warren e Afya. Também vamos analisar resultados de Movida e Cielo. E por fim, falar do mercado de varejo, que teve bastante coisa essa semana. Vamos falar sobre reposicionamento estratégico da Via, não mais Via Varejo, e também a aquisição da Hering pelo Grupo Soma. E para falar sobre todas essas notícias, estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala aí, Má, tudo bem?
E aí, Habib, olá para todos os ouvintes, tudo certo? Muito feliz, né, em estar aqui mais uma semana com vocês. Queria mandar um abraço especial para os alunos que passaram no CFA, né? Então, faz algumas semanas, saiu o resultado do CFA 1 e choveu de aluno lá no LinkedIn anunciando que tinha passado. Muito legal, muito bom ver os nossos alunos avançando na carreira deles, né? Um super certificado. Ainda falta o 2 e o 3, né? Mas espero que vocês tenham muita energia para conquistar esses dois. Parabéns e sucesso nos próximos.
Isso aí, parabéns pessoal, e vamos que vamos. Agora também com a gente, Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, Valuation Estratégia. Fala aí, Renato.
Fala, Mayara, fala, Gustavo, fala, pessoal. Parabéns aí para todo mundo que tirou a primeira prova aí do CFA, né? Tem mais duas, falam que a segunda é pior, tá? Só para vocês saberem. Tô brincando, tá? Bom, vamos lá. Queria mandar um abraço aí para as turmas do GBP, a gente está evoluindo bastante aí no desenvolvimento aí da aula de finanças corporativas e valuation. Estamos falando muito sobre os casos que estão acontecendo no mercado, inclusive algumas fusões e aquisições que a gente vai discutir aqui. Bem interessante, eu falo que o mercado ele segue bem ali a ementa ali do General Business Program lá, então a gente sempre vai pegando os exemplos para incluir no curso. Se você é um profissional com mais experiência de mercado e está assumindo, né, cargos onde você precisa ajudar ou tomar decisões estratégicas, não esqueça de se inscrever no nosso curso Strategy and Finance Program. É um curso onde você vai ter todo o ferramental de finanças, obviamente na metodologia BTC, resolução de casos, coisas mais simples, até as coisas mais complexas. Você vai aprender desde tomada de decisão de investimento até a parte de valuation e as técnicas de valuation para cálculo de valor de empresa, etc. Também marketing, então todas as técnicas de marketing ali para fazer o negócio crescer e estratégia empresarial. Então, assim, entre no nosso site www.btcompany.com.br, Strategy Finance Program. A nossa próxima turma, que é a segunda turma, vai estrear em julho. Tá? E vamos para cima aí, pessoal, que tem notícia para caramba.
Exatamente, então acompanhe e participem do Strategy Finance, curso essencial para quem está buscando conhecimento em negócios para tomada de decisão, tá? Muito importante. Peço também para você que está acompanhando a gente no BTC Cast ou no YouTube, para seguir a gente também no Instagram, @instabtcompany, e se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, dá uma olhada lá, Business Training Company, se inscreve no canal e acompanha também os vídeos, a gente tem mais conteúdos lá também. Bom, vamos lá, pessoal, começando, tem bastante coisa para a gente falar. Então vamos cumprir a promessa aqui, né, Renato? A gente comentou já sobre o PicPay na semana passada, né? Então fez protocolou lá o prospecto do IPO na Nasdaq. E aqui tem uma notícia do Brasil Journal, PicPay protocola IPO na Nasdaq, né? E aí, Renato, ficou para a gente dar uma analisada no prospecto. A gente já falou alguns aspectos, né? Mas acho que tem alguns pontos aí para atualizar, dado que tinha alguns probleminhas que foram corrigidos, correto?
Perfeito. Vamos lá, também não tem muita coisa para adicionar em relação ao prospecto do PicPay, só que eles contaram toda a história do negócio, etc., e fizeram aqueles ajustes lá que a KPMG tinha colocado como coisas que deveriam ser corrigidas, né? Então eles corrigiram, obviamente, tanto é que o prejuízo saiu de 270 milhões para 800, né? Então é um pequeno ajuste, né, que eles tiveram que fazer, mas agora o prospecto está lá e eles colocaram isso daí lá nos Estados Unidos. Vamos ver se os investidores de lá vão ter apetite aí para risco, para comprar ação aí na abertura de capital do PicPay. Beleza. Bom, PicPay ele tem lá cinco grandes alavancas de criação de valor. Primeiro é a carteira digital. Depois eles, com a galera usando a carteira digital, eles oferecem produtos financeiros. Então eles têm o Financial Marketplace. Tem o PicPay Store, que aí você também oferece produtos ali de terceiros para quem é usuário da carteira digital e já faz as transações tudo dentro do ambiente PicPay. Ads, porque se você tem muito usuário, você tem oportunidade de ganhar dinheiro com propaganda. E eles estão implementando o social, onde você consegue criar e trocar mensagens aí com pessoas que também têm a carteira digital. Não sei para que a galera vai fazer isso, mas enfim, eles estão colocando essa quinta alavanca. Ou seja, eles falam que eles vão se beneficiar bastante do famoso efeito de rede, né? Então, conforme você vai crescendo uma dessas alavancas, você vai ganhando sinergia nas outras e aí o efeito de rede vai fazendo o negócio melhorar. A gente até explica isso nas aulas de estratégia digital transformation, lá no Strategy in Finance, né? Então, quem quiser eventualmente saber, se inscreva ali no Strategy in Finance. Mas, enfim, aí eles colocam isso como uma grande alavanca de crescimento, falam que eles conseguem pegar todo o ciclo ali diário das pessoas, né? Porque você pode acordar, aí você paga o Uber com o PicPay, aí você vai e compra um presente usando o PicPay, né, para alguém, aí você manda uma mensagem para algum colega usando o PicPay, aí você paga o seu almoço usando o PicPay, aí na hora que você vai dormir, você dá uma olhada para saber se você tem dinheiro lá investido ou não e quanto que tá esse negócio. Então ele fala que você fica o dia inteiro lá usando o PicPay se você quiser. Então eles falam que o nível de recorrência da operação dessas carteiras digitais são muito boas. E eles falam que tem um potencial muito grande de crescimento. Ele fala que no Brasil ainda tem uma pesquisa lá que em 2020, 74% das transações ainda é feita em dinheiro. Olha que interessante, né? No Brasil, né? Como um todo. Estados Unidos, isso cai para 28%. Aqui é 74%. Lá no Reino Unido é 23%. Então, aqui a gente ainda usa muito dinheiro físico mesmo, só que se, né, esse negócio ficar digital, consequentemente tem um potencial muito grande aí para o PicPay. Beleza. Bom, isso daí é a história do negócio e a tese aí da abertura de capital. Vamos para os financials, como eu falei para vocês. Eles tiveram um crescimento muito forte ano passado. Eles compraram receita, a gente sabe, né? Então, né, o pessoal estava me falando, né, que se você deixa lá o dinheiro no PicPay, você consegue lá 200 do CDI, né, só para deixar o dinheiro lá na carteira. Ou seja, compram, venda. Beleza, mas funcionou. A receita dele subiu, foi para 390 milhões contra 85 de 2019, beleza? Só que o prejuízo, né, como eu falei para vocês que eles compram, né, a receita, prejuízo foi 803 milhões de reais contra um prejuízo de 266. Então, assim, o negócio está crescendo? Está crescendo. Está tendo mais usuário? Está tendo mais usuário. A quantidade de usuários, né, registrados passou de 10 milhões de 2018 para 14,9 milhões em 2019 para 38,8 ali de usuários registrados em 2020. Então a galera está chamando gente para usar o negócio, consequentemente está tentando fazer esse negócio crescer. Eles falaram que o total de transações de dinheiro transacionado na plataforma subiu de 7 bilhões, né, em 2019 para 36 bilhões. Tá? Lá na plataforma. Então o negócio tá aquecido, né? Só que o negócio está queimando caixa, né? Só de caixa operacional, ano passado eles queimaram 371. Beleza. E aí eles vão fazer a abertura de capital para conseguir captar dinheiro, para continuar fazendo esse ritmo de crescimento. E eles colocaram lá no User of Proceeds lá que eles vão fazer bastante M&A. Ah, então provavelmente eles vão pegar esse dinheiro e vão sair comprando um monte de coisa que eventualmente tenha sinergia aí dentro dessa plataforma. O único ponto aí que eu, né, peço para as pessoas darem uma analisada, né, na hora que for eventualmente entrar nesse negócio é entender a estrutura societária, né, que tem lá a JIF, né, o famoso Wesley Batista, etc. Né? Eles criaram uma estrutura em Cayman, né, então para conseguir fazer esse negócio operar lá fora, ele tá tudo descrito lá no prospecto, então é só você olhar aquela estrutura societária cruzada, aqueles negócios lá bem... Para quem conhece um pouco de estrutura bagunçada, sabe qual que é o objetivo, né? Então dá até medo, né, de ver um negócio desse, enfim. E tem os riscos, né, que são os fatores de risco da abertura de capital. Como eu falei para vocês, elas dão prejuízo, então sempre tem aquele negócio, damos prejuízos e talvez, eventualmente, vamos continuar dando prejuízo para sempre, né? Então, você está ciente disso, quem for comprar ação na abertura de capital. E tem aquele outro ponto, né, que eles falaram o seguinte, olha, como a gente era uma empresa limitada antes de pensar em fazer abertura de capital, a gente tinha lá nossos controles meio falhos aí, né? Então a gente achou problema pra caramba lá, tanto é que a gente tomou lá um relatório da auditoria meio ruim, né? Umas ressalvas ali. E a gente já investiu bastante pessoal, investiu bastante tecnologia, comprou um RP, etc. Mas, eventualmente, né, como né, a gente achou fraude, talvez tenha fraude ainda, né? Então a gente está corrigindo, né? Então, se você comprar ação desse negócio no IPO, né, e der algum problema, estava no fator de risco, né? Não dá para reclamar. Beleza? Então, vamos lá, mais uma empresa aí brasileira tentando fazer abertura de capital lá fora. O mercado lá fora está muito mais forte do que aqui dentro, principalmente para esses negócios de tecnologia. Talvez esse negócio saia.
Muito bom. É importante para você que está ouvindo, né? É consumidor e recebe e-mail falando que o PicPay vai devolver uma parte do seu aluguel, vai devolver uma parte do seu condomínio, uma parte da sua conta de luz. Tudo isso vai no Bora Online, né? Isso é muito importante da gente ficar ciente. Então, vamos seguir aqui, próxima notícia. Né, aqui mais uma empresa que dá o adeus ao nosso querido país. Né? Essa daqui eu vou querer os comentários da Amar. Peguei uma notícia do Neofeed. Rival de Uber e 99, Cabify vai encerrar as operações no Brasil em junho. Né? Essa notícia, Amar, lá foi forte aí no público, né? Que é uma empresa desse setor que é tão popular aqui no Brasil, vazando. E aí, o que está acontecendo?
É, né, uma pena para o Brasil aqui. Mas vamos começar lá, né, da fundação deles, contar um pouquinho da história. Eles são uma empresa espanhola que foi fundada em 2011. Globalmente, eles já têm 33 milhões de usuários cadastrados, 400 mil motoristas, e eles estão no Brasil desde 2016. Um ano depois que eles entraram no Brasil, se vocês lembram, eles se juntaram com a Easy Taxi, né, para ser um pouquinho mais parrudo ali para competir. E agora, terminando a história deles, falaram que agora em junho vão sair do Brasil. O que eles falaram com esse anúncio? Que eles têm um compromisso muito forte com rentabilidade e o mercado brasileiro, como a gente sabe, né, está muito afetado pela pandemia e toda a crise que ela trouxe. E aí fica difícil você criar valor e eles acharam melhor realmente encerrar o serviço. Eles continuam operando na Espanha, né, onde eles nasceram, e nos outros países da América Latina, tipo México, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Argentina, Uruguai. Então, assim, a exceção aqui é realmente o Brasil. Eles falaram que, globalmente, a demanda acabou se recuperando no final de 2020, chegou até 75% do que era a demanda antes da pandemia, sendo que, em algumas praças deles, essa demanda chegou a 100%. Ou seja, né, aqui no Brasil era realmente um outlier negativo para eles. E até faz sentido, né? Então, além de ter a crise aqui, é difícil você competir. O Uber e o 99 estão muito grandes aqui, né? Eles também estão com bastante caixa para investir, para, né, comprar share no mercado, aguentar o prejuízo que eles teriam aqui, né? Mas até essa categoria de aplicativo de transporte é até uma que a gente analisa em estratégia, porque você não tem que fazer só a análise de mercado olhando a crise e análise de concorrência, né, olhando o mercado que eles estão inseridos, mas tem que fazer uma análise um pouco mais ampla, porque é uma categoria que é muito fácil você ter ameaças de novos entrantes, né, é uma barreira de entrada muito baixa. E também tem muitos substitutos, né? Já teve mais com os patinetes, agora que eles sumiram um pouco menos, né? Mas você acaba sendo ameaçado demais no mercado e isso, consequentemente, vai mexer com a sua lucratividade. Então, já é sabido, com esse olhar de fora amplo, que é uma categoria difícil, realmente. E a notícia pior aqui é não só para os brasileiros perdendo uma empresa, mas também perdendo um concorrente, né? Então, quanto menos concorrência, talvez mais a gente pague para viajar e por aplicativos.
Pois é, muito importante esse ponto que você falou, Má, da análise de barreira de entrada e de substitutos, né? Que vocês fazem muito bem nas aulas de estratégia, tanto no GBP como no Strategy and Finance, através de vários casos. Aqui, no caso de mobilidade, é bem latente, essa análise é muito importante. Boa, vamos então agora para a parte do BTC Journal sobre aportes e investimentos. Eu peguei uma notícia aqui do Brasil Journal, e o título é: as marcas nativas digitais estão bombando. A Merama quer montar uma coleção. Má, do que se trata a Merama, né? E como funciona esse tipo de, vamos dizer, agregação de marcas nativas digitais?
Olha, Habib, eu lendo aqui, achei super interessante, fui até pesquisar um pouco mais sobre eles, espero que vocês gostem também desse business que eles estão criando. Mas bem, Mirama é uma startup ainda bem baby, né? Ela foi fundada em dezembro do ano passado e ela realmente entrou em operação agora em fevereiro. Então, super novinha mesmo. Eles estão começando um modelo de agregadores de marca. Então, é como se fosse uma holding que cria uma plataforma de marcas digitais e o olhar deles agora é de América Latina. Eles já têm 40 funcionários que estão distribuídos principalmente em Brasil e México, mas também tem em outros países da América Latina. Eles foram fundados por 4 pessoas, sendo que 2 brasileiros se conheceram trabalhando aqui pela McKinsey, leram sobre uma empresa americana que se chama Perch, que faz um pouquinho um modelo parecido com o que eles estão fazendo aqui, mas nos Estados Unidos. Eles viram que aqui não tinha nada parecido e começaram a pesquisar para fazer a mesma coisa. E aí, sem querer, eles conheceram 2 mexicanos que estavam com a mesma ideia na cabeça e já estavam começando a estruturar algo parecido lá no México. Então, os 4 resolveram fazer isso juntos e ter esse olhar de América Latina. E um desses mexicanos é um empreendedor em série. Então, ele começou a estudar em Harvard lá, quando ele tinha 16 anos. Com 22 anos, ele criou a primeira empresa dele, que era o Marketplace Automotivo. Vendeu essa empresa não muito tempo depois para a Naspers, que é um grupo de mídia, que, aliás, é um dos donos lá da OLX. E fez essa venda aí por mais de 700 milhões de dólares. Ou seja, ele estava ali procurando outra empresa para fundar com muito dinheiro no bolso, né? E aí fizeram esse grupo para fundar a Mirama. E aí agora eles fizeram uma combinação de investimentos, né? Juntando Série A e também Seed, né? Mas eles precisavam de muito dinheiro aqui, porque é um modelo intensivo em capital, porque eles vão comprar as empresas, né? Já explico um pouquinho. Mas eles conseguiram captar aí 160 milhões de dólares, sendo que 60 milhões foi por equity mesmo, e o restante foi por linha de crédito, né? Ou seja, dívida aí. E nessa série eles tiveram um valuation que não foi exatamente divulgado o valor, mas eles falaram que foi mais de 200 milhões de dólares. Então, qual que é a ideia deles aqui? Tem 2 empresas lá nos Estados Unidos que já fazem mais ou menos o que eles fazem, que é a Perch, que eu comentei, e também a Thrasio. Eles vão comprando empresas que vendem unicamente por marketplaces, mas que estão precisando de dinheiro e de uma ajudinha para crescer. Então, eles dão aquele pontapé ali com o dinheiro que eles têm e aí acabam tendo equity da empresa e ganham junto. Eles estão procurando empresas, por exemplo, a Anker. Anker é um case muito conhecido de uma empresa que só vende pela Amazon. Eles vendem acessórios de celular. Tem aqui no Brasil também, né? Mas lá nos Estados Unidos só vendem pela Amazon. E eles fizeram IPO no ano passado e já estão valendo mais de US$1 bilhão. Ou seja, né? Só vendendo por marketplace você consegue ter um valor muito legal. A intenção é replicar esse modelo aqui no Brasil. Só que aqui, desculpa, na América Latina, né? Só que aqui é um pouco mais descentralizado, porque lá nos Estados Unidos você só vendendo pela Amazon já está ótimo. A Amazon tem uma hegemonia de vendas online, né? Aqui no Brasil e na América Latina vai ser um pouquinho mais dividido, né? Então vai ser mais difícil de encontrar as empresas, assim como para as empresas é um pouquinho mais difícil depender só de marketplaces. E a intenção aqui também é ser diferente de um fundo normal, né? Que quando você compra a empresa, você já pensa lá quando que você vai sair. A intenção deles é comprar uma participação majoritária, deixar os sócios lá crescendo a empresa, mas também já colocar nessa compra um call option para sair com earnout para os fundadores. Ou seja, depois dali de 3-5 anos, eles têm a possibilidade de comprar o restante da empresa para ter 100% da operação, mas também eles já conseguem dar um bônus de performance para a saída dos fundadores. Então, enquanto eles não compram tudo, os fundadores ficam lá crescendo a empresa e eles têm uma vantagem em fazer esse crescimento. E aí, claro, se não der certo, eles correram um risco menor do que de cara comprar 100% da empresa. O ponto deles aqui é ir para empresas que têm esse pezinho no digital, que vendem por marketplace, que são marcas pequenas, independentes, e eles não estão muito focados em segmentos. Então, eles estão indo, né, estão olhando esportes, acessório de computador, cosmético, qualquer coisa, desde que tenha essa base de marketplace. A intenção é comprar companhias que sejam saudáveis financeiramente, mas que estão precisando de um dinheiro para crescer. Então, a intenção não é resgatar nenhuma empresa aqui, nem fazer turnaround de empresas que não estão indo muito bem. E aí, esse investimento iria para marketing, para novas plataformas ou novos marketplaces, desenvolvimento de novos produtos, expansão internacional para a América Latina, já que eles estão olhando o mercado como um todo. E também eles falaram que não querem tirar dinheiro dessa empresa, né? Então, a intenção é que tudo que a empresa render seja reinvestido na própria empresa. Então, essas dívidas que eles pegaram, eles vão ficar fazendo rolagem da dívida, né? Adiando o pagamento. E se a empresa precisar de mais dinheiro do que só o reinvestimento, eles vão ficar levantando equity com frequência mesmo. De modo que, se tiver difícil de levantar dinheiro, eles travam um pouquinho o crescimento, mas não teria nenhum problema com falta de dinheiro. E a expectativa é que eles já consigam terminar o ano com algumas dezenas de marcas aí no portfólio deles que faturem aproximadamente 100 milhões de dólares. Eles falaram que eles já estão com algumas conversas com empresas de Brasil e México e que nas próximas semanas eles devem anunciar as primeiras aquisições. Mas bem, eu achei super interessante esse modelo. Tem esse foco no digital, foco em empresas menores, com marcas independentes, mas que estejam precisando de dinheiro para crescer. Provavelmente eles vão utilizar o expertise interno para ajudar esse crescimento, né? Então, dar alguma opinião, alguns conselhos ali para a empresa também poder crescer muito bem, né? Fazer disseminação de melhores práticas dentro do portfólio deles, né? Então, achei super legal. E nada impede também que lá na frente, apesar de não ser o primeiro objetivo deles, eles vendam algumas dessas marcas para também levantar capital para continuar fazendo esse crescimento, né? Até porque elas vão ser independentes dentro do portfólio deles mesmo. Então, achei super interessante. Espero que dê certo. Vamos acompanhar aí se eles vão realmente falar das próximas aquisições nas próximas semanas.
Exatamente, acompanharemos um modelo um pouco diferente aqui no Brasil, puxando lá de fora também alguma expertise. Muito bom. Vamos agora mudar um pouquinho de setor, né, e falar do setor pet, que a gente falou bastante aqui, falamos da Pets, falamos da Pet Love, e aí o pessoal do terceiro maior concorrente, hein, maior player do mercado, ligou aqui e falou: ei, esqueceram da gente? Pô, pelo amor de Deus, fala um pouquinho. Então, beleza, a gente traz aqui a Cobase, viu, pessoal? A gente não tem nada contra a Cobase, só faltou a notícia, hoje veio. Vamos lá, Brasil Journal. Kinea investe 300 milhões de reais na Cobase. Então, vamos lá, Renato, para que serve esse investimento e como que está a Cobase aí nesse mercado hoje?
Beleza, vamos lá. Bom, a Cobase é uma empresa que era líder de mercado, era porque eu vou fazer um cruzamento de informações aqui, e que já tinha sido alvo aí de fundos querendo fazer a mesma tese que o pessoal fez com a Pets, né, o Arbor Pincus. Só que aparentemente a família lá e os donos não estavam interessados nesse tipo de operação. Beleza. Só que o que acontece, né? Eu falo que você perder a liderança dá aquela dor no coração, né? Principalmente quando você é líder há muito tempo, né? E aí, aparentemente, eles perderam a liderança no mercado de pets e agora eles estão se movimentando aí para conseguir acelerar o crescimento para voltar ao topo, né? Então, pegou no ego ali da galera, né? Lembrando que a Cobase, ela foi fundada em 1985 pelo Rafael Rames Nassar, que ele era o fundador lá do Bazar 13, né? Um supermercado super tradicional lá perto de casa, lá no Campo Limpo, tinha um bem famoso lá, vendeu lá pro Grupo Pão de Açúcar. Aí o filho dele, o Paulo, foi estudar em Berkeley, e aí ele viu lá a PetSmart, que a gente já falou aqui há uns BTC Journal muito passados, e falou assim: pô, será que não tem espaço para ter um PetSmart no Brasil, né? E aí ele veio pro Brasil e aí abriu a Cobase. Chegou a liderança, né? E agora eles perderam a liderança para Pets. Por que que você está falando que eles perderam a liderança, Renato? Vamos lá. Na notícia aqui, fala que a Cobase faturou 1,5 bilhão no ano passado. Aí, eu gosto bastante da Pets, né? A gente acompanha bastante, a gente sabe que eles faturaram 1,7. Né? Então, se teve 1,7 de faturamento contra 1,5, obviamente, a Cobase perdeu a liderança em termos de faturamento. E aí, o que acontece? Agora eles vão dar uma resposta para tentar fazer a expansão do modelo deles de crescimento, né, em lojas físicas, aumentar também a penetração no digital, e eles colocaram aqui que eles vão começar a olhar targets de aquisição, provavelmente aí também muito focado na parte digital. Eles falam que o digital deles já representa 23% da receita total, que é exatamente o mesmo percentual da Pets, ou seja, está ali de igual para igual com o líder de mercado. Para o Kiné é ótimo, porque provavelmente ele pediu um desconto grande ali no aporte dos 300 milhões para conseguir fazer uma abertura de capital, dado que ele já tem uma referência aí, que é a Pets. Então, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente a Iacobase também vai para uma abertura de capital mais cedo ou mais tarde, depois que ele definir bem a tese aí de crescimento, e o Kiné vai fazer uma bela operação, espero eu.
Muito bom, então correndo atrás do prejuízo, né? Mas é uma competição saudável e acompanharemos aí os próximos movimentos para ver como que cada uma cresce dentro desse mercado. Bom, vamos seguir, agora mudando também de setor, vamos para o setor de investimentos mesmo, corretoras, né? Então, muita gente interessada em investir e tal, o pessoal até esquece que tem que trabalhar para juntar e depois investir, né? Então, é importante trabalhar, viu, pessoal, antes de começar a investir. Mas vamos lá, investir também é importante, né? Dar uma protegida aí no seu patrimônio. E eu peguei uma notícia do Neofeed. Warren recebe 300 milhões de reais do GIC, para dobrar de tamanho, né? GIC é o Fundo Soberano de Singapura, né? Um fundo bastante relevante no mundo, faz uma série de investimentos, e agora colocou 300 milhões nesta empresa, né? Com um nome bem curioso, né, Márcio? Você gostou do nome Warren?
Olha, eu achei um absurdo esse nome, né? Não tem nada de errado, mas é que quando você vê as notícias, né? Warren captou, aí você fala, meu Deus, Warren Buffett, daí você vai ler, e não é, né?
Pois é, então, tem essa intencionalidade, talvez, né, quem sou eu para julgar as intenções aí no nome da empresa, mas achei curioso também. Mas vamos falar então da empresa em si, né? A Warren, ela se coloca como uma fintech, né? Eu não sei qual que é a linha tracejada entre fintech e empresa do mercado financeiro, né? Mas beleza, uma fintech fundada em 2017 por pessoas que eram da XP, né, entre outros, mas alguns fundadores da XP, por exemplo, fundaram a Warren, né, saíram da XP, obviamente, e ela tem uma proposta de valor que é o oferecimento de uma plataforma de investimentos por objetivos. Isso é um pouco diferente do que a gente vê nas corretoras, né, que oferecem um portfólio de produtos e tal, e geralmente tem um assessor, algum profissional que pode indicar alguma coisa para você. Mas investimento por objetivos é algo muito comum em corretoras focadas para pessoas de altíssima renda, né? Inclusive, no próprio site, eles falam que isso é comum para pessoas que têm valores investidos acima de 100 milhões de reais, né? E eles trouxeram isso para o público terreno, vamos dizer assim, né? Então, isso já é um ponto que diferencia das corretoras tradicionais, né? Além da corretora, a Warren também tem a parte de gestão, né? A Warren Asset, que faz a gestão de fundos da própria Warren, e também a administradora, né, que faz a administração dos próprios fundos. E dentro da corretora, né, ela oferece tanto os produtos dela mesma, enfim, os fundos geridos pela Warren, como fundos de outras gestoras, né, então uma série de produtos no portfólio, também títulos do Tesouro Direto e Bolsa de Valores, tá, com a corretora aí que atua também com produtos dentro da Bolsa, fundos imobiliários, ações, enfim, BDRs e tal. E o que muda da Warren, né? Porque, enfim, corretora todo mundo conhece que tem uma porrada, né? Então a gente, vou falar um pouquinho aqui do mercado, mas Modal Mais, Isinvest, BTG, Banco Inter, XP, os bancões tradicionais, enfim, uma série. Por que mais uma, né? E qual a diferença? A diferença aqui se dá no modelo de negócio, na cobrança, né? Então, a corretora, ela trabalha com uma taxa única de 0,5% a 0,7% do montante investido, e ela realiza o cashback das comissões dos produtos de outras gestoras. Então, aqui ela pega, dá uma pontada justamente nos problemas que são apontados, principalmente na XP, mas também no BTG e em outras corretoras que atuam no modelo de assessores de investimento. Tá? Onde que se dá esse conflito, né? Qual que é o problema das comissões, né, em si, que é o diferencial da Warren, né, que não trabalha com taxas, comissões, nem nos próprios fundos. Os fundos que ela mesma gere, ela não cobra fundos, taxas ou comissões, né? Qual que é o problema? Quando você é assessorado, assessorada, dentro de uma corretora tradicional ou de outros modelos, né, o assessor, ele tem a sua remuneração ou parte dessa remuneração atrelada ao chamado rebate, que é uma taxa que a gestora de um fundo, por exemplo, paga para que a corretora, né, paga a corretora para que o fundo seja difundido entre os clientes, né? Então o fundo faz esse investimento para a corretora poder espalhar esse fundo para os clientes e aumentar o valor sob custódia desse fundo, Né? Onde que está o conflito? O conflito ele entra no momento em que não necessariamente o fundo que paga um rebate maior para a corretora, né, que vai depois para o assessor de investimentos, é a melhor opção para o cliente. Mas ele pode ser a melhor opção para o assessor. Né? Então aqui você tem um conflito que pode surgir, né? Não necessariamente, mas pode acontecer. Então aquela briga do Itaú com a XP, né, dado que o Itaú não trabalha com esse modelo de assessoria com base em remuneração através do rebate. Mas trabalha, né, o Itaú não faz o rebate, mas trabalha com fundos com altíssimas taxas de administração e, claro, que são empurrados muitas vezes para os clientes, né? Então, isso pode acontecer e o pessoal tem visto que isso pode ser problemático para o cliente das corretoras, né? Então, o Warren entra com essa proposta de transparência total. Né? Bom, vamos lá então entender um pouco do mercado. Né? A Warren, segundo a reportagem, está, né, com um valor sob custódia, né, o total de dinheiro que é administrado ali na corretora, de 6 bilhões de reais, mais ou menos, com 200 mil clientes. Então já é relevante, né? A empresa é recente, mas tem um número razoável de clientes. Eles têm a expectativa de, até o final do ano, dobrar o valor sob custódia para 12 bi. E aumentar o número de clientes para 300 mil no total, né? Então, aumentar aí em 100 mil. A Easy Invest, em comparação, tem 23 bi sob custódia com 1 milhão e meio de clientes, né? A Modal Mais, ela tem 18 bi sob custódia. Lembrando só, voltando, né? A Easy Invest foi recentemente adquirida pela Nubank, né? Então, faz parte aí do grupo Nubank agora. E o Nubank mesmo está criando outras possibilidades de investimento fora da Easy Invest. A Modal Mais, né, que tem 35% do seu capital sendo da Credit Suisse, né? A Modal Mais tem 18 bi sob custódia e 1,2 milhão de clientes. O Banco Inter, né, que é um banco já que tem também sua corretora, tem 44 bi em custódia e a XP tem 715 bilhões de reais sob custódia. Então, dentro dessas corretoras, né, vamos dizer, mais recentes, entre aspas, a XP domina bastante o mercado, mas é claro que dentro desse mercado também temos Itaú, Santander, Bradesco, né, todos com as suas respectivas corretoras e também com um número bem alto sob custódia, né, um valor bem alto. Então a Warren ela vem pela tangente, principalmente nesse modelo de negócio, né, e a divulgação desse modelo de transparência total, fazendo cashback das comissões e dos rebates, né, para tentar trazer esse modelo de investimento por objetivos. Eu particularmente acho muito interessante esse modelo, a transparência ela é bem importante no mercado de investimentos, e eu torço para que isso ajude as atuais corretoras a serem cada vez mais transparentes, né? O modelo de rebate, ele pode facilitar o conflito de interesse, mas não necessariamente exige o conflito, né? Então, quem sabe a gente consegue ter um mercado cada vez mais transparente, dando importância aos investimentos, né, cada vez mais. Bom, isso foi a Warren, né? Então vamos seguir para a próxima notícia. Próxima notícia aqui eu peguei do NeoFeed também e vamos ao mercado de educação e saúde, né? O título é o seguinte: por que o SoftBank investiu 822 milhões de reais na Afya? Spoiler, não foi pela área de educação. Mas, se não foi pela área de educação, por que que o SoftBank fez esse investimento? Lembrando que o SoftBank já fez investimentos bastante questionáveis no passado, mas aqui talvez não seja o caso. Então, vamos lá, explica aí para a gente.
Boa. Então, eu vou contar aqui o contexto da Afya para a gente fazer esse raciocínio juntos, né? Então, a Afya é um grupo educacional muito focado em medicina. Então, eles têm 21 instituições de ensino, sendo que 18 delas têm curso de medicina. E hoje eles são uma empresa aberta na Nasdaq e estão com um valor de mercado ali por volta de 2,3 bilhões de dólares. Dentro desse foco em medicina, né, eles têm não só cursos de graduação, mas também cursos para preparação para residência, especialização, e esse é o cash cow deles ali, né? Então, eles têm 80% do faturamento vindo dessa parte de educação. Eles têm 13 mil alunos hoje, sendo que 11 mil são de medicina ou desses cursos preparatórios. Mas eles também oferecem serviços digitais. E no ano passado, 10% da receita deles, mais ou menos 120 milhões de reais, veio dessa parte de serviços digitais, que é onde tem o potencial de crescimento forte aqui. Eles falam que dentro de serviços digitais, eles investem em 6 pilares. Então, eles têm conteúdo digital com a MedCell e a Medical Harbor. Eles ajudam o médico a fazer tomada de decisão com a PedMed e com a MedPhone. Eles têm ferramentas de gestão de clínicas com a iClinic. Eles têm prescrição médica digital com a Click Pharma. E eles também oferecem agendamento de consulta e telemedicina. Desde 2020, eles já compraram 5 empresas de tecnologia de saúde, que foram essas que eu fui citando, e dispensaram aí US$340 milhões para fazer isso. Uma das aquisições que eu comentei aqui, a iClinic, que foi comprada por US$183 milhões, tinha ali uma das participações como o SoftBank, que não quis sair do business e acabou ficando com 0,2% da Afya. Então, ele já estava com um mini pezinho ali na Afya, né? E olhando melhor para o negócio, ele falou que quer entrar com um share um pouco maior, chegar a 8,4% do business, e para isso eles estão investindo US$150 milhões através de dívidas conversíveis em ações. E aí, quando eles fizerem essa conversão em ações, eles vão ser o terceiro maior acionista da Afya. Como curiosidade, eles vão ficar atrás da família Esteves, que foi fundadora da NRE, que depois virou a Afya, né? E também atrás do fundo Crescera. E aí, um dos sócios do SoftBank vai ser indicado para ter uma cadeira no conselho. E aí vem a pergunta, né? Por que que eles fizeram esse investimento? Então, foi realmente um motivo olhando a parte de digital, de crescimento em tecnologia, não realmente em educação, porque não faz muito sentido ali com o portfólio de investimentos normal do SoftBank, né? Então, eles falaram que a Afya está sendo olhada pelo mercado, está sendo valorizada como uma empresa tradicional de educação, mas que eles não são. Então, eles fizeram esse olhar além desse 80% de faturamento de educação tradicional, mas olhando muito essa parte de construção de um ecossistema digital que envolve toda a jornada dos médicos, né? O Brasil é um país muito bom para fazer investimento em saúde, a gente já viu isso em vários BTC Journals, né? E é isso que eles estão olhando. Eles querem que a Afya use esse dinheiro para aquisição, não só da parte digital para continuar crescendo, mas também novos cursos de medicina para continuar até de consolidação desse setor, né? E aí faz todo sentido, porque essa parte de curso de medicina é o, né, apesar de ser o cash cow, ainda tem, tem como crescer por aquisição, claro, é o grande gerador de caixa deles, né? E é o que vai financiar esse grande crescimento investimento olhando para o futuro, que é a parte digital, né? Então, é o que vai crescer, essa parte de serviços digitais. Quanto mais médicos adotarem os serviços deles, melhor. Então, tem um vasto campo para crescer. E aí, o SoftBank quer entrar disso, né? Entrar nesse mercado aí de carona com eles.
Muito bom, eu acredito pela tese, né, que SoftBank mandou bem, né, na minha visão, eu só não sei o preço, né, e tem que avaliar, porque o SoftBank adora fazer aportes superestimados, mas vamos acompanhar, né, a Afya é uma empresa que está muito bem estruturada, né, crescendo através de aquisições e também de tecnologia, muito legal acompanhar esse crescimento, em breve a gente volta aqui, já falamos da Afya e dos resultados, análise do prospecto lá na época do IPO e voltaremos para atualizar em breve, tá? Então fiquem atentos. Bom, vamos para a próxima parte aqui do BTC Journal, falando sobre resultados, né? A gente trouxe 2 aqui e nas próximas semanas, com certeza, a gente vai levantar mais alguns. Mas aqui eu trouxe um que o Renato gosta bastante de analisar, né? Mercado de locação de veículos. Eu peguei do Valor Econômico, o título é o seguinte: Movida. Lucro líquido sobe 99% no primeiro trimestre para 109,5 milhões de reais. Renato, que é isso? Tá toda essa maravilha mesmo?
Bora. Bom, nessa sessão a gente vai falar de 2 empresas. Uma que eu gosto bastante, que faz ajustes operacionais rápido. E aí a próxima, né? Vocês vão ver que é simplesmente o contrário, né? Mas vamos começar com a boa aqui, que é a Movida. Bom, esse mercado, obviamente, ele teve um impacto muito grande por causa de, né, de toda essa situação que a gente está vivendo. A receita do primeiro trimestre de 2021 caiu em relação ao primeiro trimestre de 2020, 20,4%. Aí você fala assim, caramba, meu, a receita caiu 20,4%. Beleza. Só que o lucro operacional subiu 105%. Olha o ajuste operacional aí do negócio, né? Então você teve 20% a menos de receita líquida com 100% a mais de lucro operacional. Que, obviamente, isso refletiu também no lucro líquido aí de 109,5, como a notícia diz, em relação a 55 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Então, só para falar, né? A receita total do negócio no trimestre foi 804 milhões, receita líquida. Perfeito. De onde que veio, né, todo esse ajuste operacional? Bom, como a gente sabe, ano passado, depois que começou aí todas as quarentenas, etc., a Movida ela fez uma estratégia muito boa de geração de caixa. Então, ela pegou todos os carros ali, a frota que ela tinha, e saiu vendendo o carro a rodo, né? Tanto é que foi o segundo trimestre de 2019, de 2020, foi o trimestre que ele mais vendeu carro, 18.465 carros, né? Beleza. Só que acontece, né? Agora o mercado está retomando e agora ele precisa pegar o carro de volta, né? Então ele está recompondo aí a quantidade de carros ali para unidade de aluguel. E aí, né, lembrando que ele sempre tem, né, esse mercado de aluguel de carros, tem aquelas unidades de negócios complementares, né? Tem o aluguel, né, que quando você pega o carro da montadora, você deixa alugando, e aí depois você tem que vender isso ali na unidade de seminovos. Então, essas duas têm que andar em paralelo. Então, a seminovos puxou bastante a geração de caixa da empresa ano passado, agora com a retomada, o seminovos agora está, né, com uma representatividade em termos de receita menor, até porque a empresa está precisando de carro para conseguir fazer a parte de aluguel. Perfeito. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, a parte de venda de seminovos, no primeiro trimestre de 2020, eles venderam 14 mil carros. Agora, nesse trimestre, eles venderam 5.300 carros. Então, você vê a redução drástica aí na quantidade de carros vendidos. Tá? Beleza, mas eu vou falar para vocês que, mesmo assim, esse negócio deu muito dinheiro. Perfeito. Então, o negócio ele teve uma queda de receita forte em relação ao primeiro trimestre, mas teve um aumento de rentabilidade. De onde veio esse aumento de rentabilidade? Então, vamos lá. O nível de ocupação, né, deles, do primeiro trimestre, ficou em 79,3, tá? Que é ótimo, porque tinha sido 75,2. Então, quanto maior o nível de ocupação dos carros disponíveis, mais, obviamente, receita por ativo você tem, tá? A diária ela ficou em R$81,7 contra R$83,4, então uma redução tímida em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então, foi bom, aumentou o nível de ocupação e ainda com um ticket meio linear. Então, a rentabilidade da parte de aluguel de carros foi ótima, né? Margem operacional foi de 36,8 contra 21,8. Olha que legal. Então, eles reduziram bastante despesas e ainda fizeram esse nível de eficiência maior. Uma coisa que cresceu bastante foi a parte de gestão de frota, de terceiros. Por quê? Porque as empresas estão querendo reduzir um pouco de despesa, né? Até porque ninguém tá tão bem assim nesses últimos tempos. Então, essa parte cresceu 71% em termos de lucro bruto. A margem bruta da gestão de frotas aumentou 15 pontos percentuais, foi para 64,2 contra 48,7. E, obviamente, a margem operacional subiu também, foi para 48,2 contra 36,7. Eles veem bastante potencial no crescimento dessa parte de gestão de frotas de terceiro, né? Porque várias empresas vão querer terceirizar isso para alguma empresa, provavelmente a Movida é a melhor, né, bem posicionada aí no mercado. Perfeito. Mas onde que está o pulo do gato aí, né? O pulo do gato está no seminovo. Seminovo, obviamente, a receita caiu bastante. A receita caiu 51%. Foi de 567 milhões no primeiro trimestre de 20 para 278. Aí você fala assim, pô, Renato, caiu, né, a receita. Só que vocês estão vendo que está uma escassez de carro aí no mercado, né? Então, o preço de todos os carros subiu. Então, como o preço do carro novo subiu, ele puxa também a precificação do carro usado. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada aí. Eu estava até vendo um carro lá com o Habib antes de começar aqui, que a gente tinha visto, acho que uns 3 anos atrás, né, Habib? Um carro aí que, né, a gente estava vendo lá, estava 160 mil. Está 260 mil agora. É um negócio assim, absurdo, né? Faz 2 anos, o negócio aumentou 100 mil reais, né? Beleza. Então, o mercado de seminovos puxou também, né, essa subida aí em relação aos carros novos. Então, olha que interessante. A margem bruta, ó, a margem bruta do seminovo passou de 6,1 para 21,8. Galera, 21,8. O lucro bruto foi maior. Foi de 34 milhões para 60 milhões. Então, todos os carros do seminovo, ele vendeu com preço lá na Casa do Chapéu, né? Então, ele gerou um lucro bruto muito alto, que não é normal para essa unidade, que, consequentemente, trouxe o lucro operacional de zero, que era só para conseguir dar o giro ali no carro seminovo, para 10,4. Começou a virar uma mina, né? Uma máquina de dinheiro essa parte de seminovo por causa dessa precificação. Obviamente, isso é temporário. né? Porque você vai ter a acomodação do preço de mercado, as cadeias produtivas vão se reorganizar, e aí, obviamente, esse negócio ele vai parar de ter essa rentabilidade. Mas no curtíssimo prazo, é uma rentabilidade excelente. Então, essa daqui é a famosa movida aí, mantendo o seu ROIC de 8,6, que ainda é um ROIC extremamente bom, comparado com seu custo de capital, que é 2,8. Então, a gente acabou de ter as aulas aí de Return on Invested Capital, aí, geração de valor, uma empresa que a gente gosta bastante, aí, que faz ajustes operacionais rápidos, né, e consegue ter resultados bons mesmo nesse cenário adverso.
Muito bom, e como você bem lembrou, né, preço de carro hoje, Renato, está uma piada, inclusive aproveitando a notícia que a gente falou da Warren, né, de corretora, né, então o melhor investimento que você pode fazer é deixar de trocar o seu carro, se você pensou nisso, né, e colocar um dinheirinho na poupança ou em qualquer produto financeiro, você estará fazendo um excelente negócio, né, muito bom, mas é legal ver como o resultado e a variação do preço do carro, né, e todo esse mercado muda os resultados da Movida, de outras locadoras e do mercado automotivo como um todo. Excelente. E aí vamos para a próxima notícia, falando de resultado, né? Então o Renato já deu um pequeno spoiler, né? Mas olha só o título, né? Esse título me surpreendeu. Forbes. Cielo tem lucro maior no primeiro trimestre sobre um ano antes. Perfeito, né, Renato? Estamos com lucro maior. Show de bola, correto?
Pois é. Essa notícia, ela é enganosa, porque quando você lê um negócio desse, parece que a Cielo deu, né, a volta por cima, né, melhorou toda a tomada de decisão, agora o negócio vai explodir de crescimento, certo? Errado. Ah, então, a Cielo a gente já vem acompanhando bastante crítica aí em relação à lentidão nas tomadas de decisões, e no primeiro trimestre de 2021 não foi diferente, né? Então vamos pegar aqui os resultados aqui da Cielo. Bom, a Cielo ela teve uma queda de receita líquida de quase 4%, né? Foi 2 bilhões e 700 contra 2 bilhões e 800 ali no primeiro trimestre de 2020. Só que ela teve uma coisa que foi atípica, né? Ela teve outras receitas ali que foi, né, não recorrente, que fez o EBITDA subir e, consequentemente, o lucro líquido também. Então, o lucro líquido reportado, né, da empresa foi de 265 milhões contra 202 milhões, ou seja, um crescimento de 30% no seu lucro líquido. É aí o atribuível a Cielo, porque agora a Cielo ela tem, né, tem que consolidar porque tem a Cateno e tem outras iniciativas, foi 241 contra 166, ou seja, um aumento de lucro líquido de 44,7%. Perfeito. Aí você fala assim, bom, então está resolvido o problema, né? Não está resolvido o problema. Por quê? Porque só esses itens não recorrentes, eles que foi o quê? Foi coisa de plataforma Elo, que é coisa do controlador, né? Que é da bandeira. E tem um negócio chamado Projeto New Elo também, uma reversão de provisão aqui. Só esses dois efeitos já deram, né, combinado com alguns outros, deu um adicional não recorrente no lucro líquido de 105 milhões. Aí você fala o seguinte, bom, se foi 241 milhões menos 105, né, dá lá os 130 e poucos lá, milhões lá do negócio, contra 166, né, no mesmo trimestre do ano passado. Ou seja, teve uma queda, né, em mesmas bases de quase 20%, 18%, né, do lucro líquido. Então, assim, esse highlight aí tá errado, dá a impressão errada sobre o resultado operacional do negócio. Mas aí, eu gosto sempre de fazer aquela análise detalhada dos movimentos, né, da Cielo, né. Então, vamos lá, ó. Cielo, a despesa operacional caiu 29%. Aí você fala assim, caramba, meu, a Cielo está conseguindo ajustar a sua operação, certo? Pois é, vamos entrar no detalhe? Então, o que ela reduziu? Bom, pessoal ela aumentou, né? De trimestre para trimestre aumentou 7,4%. Ah, então beleza, não foi pessoal. Gerais e administrativas, de fato, eles reduziram. Foi 16,8% de redução. Legal, tá? Só que, cara, vendas e marketing, que é o que teoricamente segura ali a parte de vendas, né, market share, etc., eles reduziram em 33,3%, ou seja, reduziram um terço, né, da despesa de vendas e marketing. Pessoal, é assim, né, eu quando começo a dar as aulas de finanças, a Mayara até briga comigo, né, porque eu fico brincando assim, ó, você tem que fazer o papel do CFO, tem que cortar marketing, que é a melhor coisa que você faz, beleza, corta. Só que depois o curso vai evoluindo, a gente fala sobre estratégia, fala sobre marketing, fala assim, pô, se você não faz venda, se você não tem gasto com publicidade, marketing, etc., você não vende, e aí não adianta nada ficar cortando marketing. Pô, eu acho que essa galera aqui só assistiu a primeira aula aqui do GBP, né, e esqueceu de ver as aulas de marketing estratégia. Eu tava brincando, tá? Quando eu falei que era só para cortar marketing, mas a galera tá usando esse negócio na ponta do lápis aqui, um terço de redução no trimestre com perda de market share, hein? Fantástico, viu? Ó, a Mayara quer... Fala, Mayara.
É, eu tô até gravando isso daqui. Mas às vezes eu falo assim, e aí, gente, o que, que a gente faz? Aí vem gente assim, se fosse o Renato, ia mandar cortar marketing, né? Mas eu falo para os alunos, tem um case que a gente faz de investimento em unidade de negócios de uma empresa, né? E aí o pessoal fala, não, tem que aumentar esse investimento, diminuir aqui 20%. Eu falo, calma, gente, antes de entrar na finanças, vamos fazer parte de estratégia, né? Depois a gente vai para o número. Então, se você não faz uma boa, um bom pensamento ali, gasta um tempinho em estratégia, você acaba fazendo isso, toma decisões puramente financeiras, mas que no médio e longo prazo ali você pode acabar com a empresa, né?
Tanto é que o valor da ação, né? Quem acompanha o valor da ação da Cielo, tá caindo que nem um foguete, né? E não para de cair. Então, assim, eu acredito, eventualmente, que precisa fazer algum movimento estratégico um pouco mais radical, né? Dado que a gente já está falando sobre Cielo já há quase 2 anos, e o movimento ele não para de ir em direção à queda ali vertiginosa de valor de mercado. Consequentemente, eu acho que vai precisar agora de uma, né, de um chacoalhão ali para a galera começar a dar uma investida um pouco mais em marketing, etc., para reduzir um pouco da queda de market share e, eventualmente, o negócio começar a criar valor para o acionista novamente. Enfim, né, essa é a Cielo aí, fazendo um comparativo entre duas empresas, uma que a gente gosta bastante e outra que a gente tem bastante restrição aí nas tomadas de decisões estratégicas aí do negócio.
Pois é, né? Nem sempre precisa ser 8,80, né? Acho que a Cielo não precisa fazer igual a PicPay, começar a comprar receita, né? Ou ter uma despesa de marketing absurda. Mas tem que tomar cuidado, como o Renato e a Mayara comentaram, né? O Renato, na primeira aula ali de finanças, ele faz essa brincadeira, mas, pessoal, tem que fazer uma análise mais generalista do negócio, né? Isso é muito importante, cortar 100% da despesa de marketing, a chance disso se refletir na receita é muito alta. Então, fica atento a esse ponto. Bom, vamos seguir aqui, falar um pouco sobre mercado de varejo, tá? Então, a gente chega no último bloco do BTC Journal de hoje, né? E eu queria falar sobre minimalismo, né, pessoal? Então, minimalismo é uma ideia que tem sido atrativa para muita gente, né? Reduzir o consumo, né? Usar apenas o essencial. E parece que a Via Varejo aderiu à moda do minimalismo, né? Tanto que agora vai se chamar só Via. Olha que maravilha. Neofeed, Via Varejo quer ser também uma empresa de tudo. Está tirando até o varejo do nome, né? Má, então vamos lá, saindo um pouco do minimalismo, entendendo por que que teve essa mudança, como está a Via Varejo. Via.
É, né? Então eles mandaram aqui vários anúncios a mercado e esse foi um deles mesmo, né? Mas vamos ver a perspectiva geral aqui da empresa. Lá em 2019, quando a família Klein voltou ao comando da empresa, eles deixaram bem claro que eles iam fazer uma boa de uma reestruturação, até para voltar àqueles princípios de quando eles, né, estavam no comando da última vez, que é chão de loja, barriga no balcão, ou seja, você ser bem hands-on com o seu business. E aí eles trouxeram esses anúncios de mercado que fazem parte dessa reestruturação desde então. Então, uma das coisas que eles falaram foi exatamente o que você falou, né? Então, minimalismo aqui. Agora eles vão passar a adotar a marca Via, né? Eles mudaram o logo, mudaram as cores, mudaram a grafia ali, né? E a intenção é que eles não vão ficar só no varejo. Então, tira o varejo do negócio para você conseguir ampliar o foco da empresa. Esse minimalismo também se refletiu num segundo anúncio que eles fizeram, que agora a marca Ponto Frio vai virar só Ponto. E a intenção é que a marca fique mais jovem, mais moderna, mais inovadora. Eles já fizeram uma repaginação de todas as lojas com essa nova marca e eles estão também querendo focar muito mais no digital. E o terceiro anúncio que eles fizeram foi a aquisição da Seller, que é uma fintech que começou como uma plataforma de pagamentos e hoje também tem no portfólio deles o que a gente chama de Banking as a Service. O que, que é isso? É quando uma empresa quer oferecer para os clientes dela serviços e produtos financeiros, mas não quer ter essa complexidade, essa estrutura dentro de casa. Então, ela faz uma terceirização disso. Hoje, a Seller, né, atende 200 fintechs, mais ou menos, que atendem através, né, das soluções financeiras deles, mais de 24 mil estabelecimentos. E a intenção, como o marketplace é uma grande prioridade para esse ano, é que eles possam oferecer esses serviços financeiros para os vendedores do marketplace. Então, por exemplo, adquirência, gateway, tanto para a loja física quanto para a loja online deles, antecipação de recebíveis, e também eles querem ampliar a conta digital deles, o Banqui. Então, eles já estão indo em direção a algumas ampliações aqui, digamos, né, para o marketplace já há um tempo. Então, desde o ano passado, eles já fizeram 4 aquisições, essa seller foi a 4ª, né? Só relembrando, eles compraram a Airfox, que foi com quem eles conseguiram desenvolver essa conta digital, Banqui. Eles compraram a Zaplog, de logística, e compraram a i9XP, que é desenvolvedora de software para e-commerce. Só um parênteses aqui, né? Olha como tem muita coerência nessas aquisições que eles estão fazendo, né? Versus um outro player aí que toda semana compra alguém e às vezes a gente fala, cadê a coerência disso? Mas tudo bem, é muito foco em realmente aumentar o que eles já têm, né? E outra aquisição que eles tinham feito lá em novembro do ano passado foi quando eles compraram 16,6% da Distrito, que é um hub de inovação, e foi com quem eles fizeram parceria para fazer a Via Next. É um programa aberto, um programa de inovação aberta que eles lançaram já faz um mês e vai ser estilo Corporate Venture Capital. Olha só quantas palavrinhas que a gente já comentou aqui, né? Se você não entende Corporate Venture Capital, adquirência, gateway, dá uma olhada nos nossos últimos journals que a gente explica tudo isso. Mas a intenção aqui nessa parceria é que a Distrito vai fazer a criação e a gestão desse programa. Para os próximos 5 anos, eles já deixaram 200 milhões de reais separados para fazer investimento em startups que estão em estágio inicial ou que estão ganhando tração agora. E a intenção é fazer cheques ali de 500 mil a 5 milhões de reais, mas só cobrando fatias minoritárias. Então, ir colocando o pezinho de leve nessas empresas, né, monitorar a inovação no mercado. Para quê? Para ir mais rápido em inovações, né? Então, se alguma coisa começar a esquentar ali, eles já estão, né, com uma parceria feita, já conseguem se apropriar muito mais rapidamente de uma tecnologia nova, ou até, né, já está com essa parceria feita para eles poderem crescer junto com a empresa que eles compraram essa fatia. Eles também divulgaram algumas metas para os próximos 5 anos, então onde eles querem chegar até 2025. Então eles falaram, por exemplo, que eles querem dobrar a base de clientes ativos, então sair de 22 e ir para 44 milhões de clientes ativos. Eles querem conquistar um share de 20% no mercado de e-commerce e eles querem que 2/3 do volume bruto de mercadorias venha dos canais digitais. 2/3 é bastante, mas lembrando que quando você olha em marketplace, esse volume bruto de mercadorias é bem maior do que receita, né? Então até faria sentido 2/3 vir de lá, mas não é 2/3 da receita. Eles querem aumentar 20 vezes o volume de total de pagamentos que eles têm através de solução financeira e de crédito. E também querem que o Banqui alcance break-even até o final do ano que vem, 2022. Então, né, por que que eles estão fazendo isso? Não só porque eles querem crescer, querem inovar, mas porque, né, é muito mais fácil crescer e inovar quando tem concorrentes crescendo e inovando junto, né? Então, a Amazon, a gente já falou bastante aqui no Journal, eles estão crescendo muito aqui no Brasil, investindo pra caramba em crescimento de receita, logística, base deles. E, né, nem precisa dizer que o Magazine Luiza está crescendo pra caramba, comprando em todas as direções e empresas, né? Então, para você continuar existindo, você tem que inovar, tem que crescer mais rápido que os competidores, e é isso que a Via está fazendo.
Muito bom, acompanhando, não foi só o nome, então é, né, importante entender as mudanças todas, estão partindo nos conceitos e nas expectativas da Via, agora só Via. Bom, vamos lá para a última notícia do BTC Journal de hoje, né, abordando aqui o M&A da semana, vamos dizer assim, Neofeed. Ering deixa de lado os sapatos da Arezzo para pôr suas roupas no armário do grupo Soma. Parabéns, pessoal, pelo trocadilho e as metáforas, gostei bastante. Muito bom, Renato. Vamos lá, essa daqui foi uma surpresa para grande parte do mercado financeiro, né, dado que a Ering estava de conversa com a Arezzo e parece que, surpreendentemente, né, dizem até que foi uma negociação relâmpago, que eu duvido bastante, porque não é assim que funciona, mas o que que aconteceu aqui e o que que a gente pode esperar dessa aquisição?
Beleza. Bom, deixa eu analisar aqui o que foi divulgado da fusão aí entre Soma e Ering. e aí depois eu falo um pouco da minha opinião, né, e da análise aí dessa operação. Vamos lá. Bom, Grupo Soma, como a gente falou na semana passada, né, fez a abertura de capital ano passado, etc., marcas premium, e estavam buscando ali complemento de portfólio, tanto é que a gente falou lá da Loft, né, que era marca de moda esporte, etc., é um negócio que vem crescendo bastante. Animale e Farm representa quase 50% da receita. Perfeito, né? E a Hering, a gente tinha discutido que estava naquela negociação lá com a Arezzo, né, para ver se eventualmente saía também a aquisição. Perfeito. Bom, aí eles anunciaram que o Soma foi e comprou, né, fez lá a aquisição e vai fazer, ó, meio que uma fusão ali entre Soma e Hering. Perfeito. Eles divulgaram um documento explicando um pouco da transação e eles colocaram aqui, ó, pilares estratégicos da operação. Primeiro, ampliação do mercado endereçável, né, porque o Grupo Soma, ele atua só em classes A e B, moda feminina, então eles falam que ele tem um addressable market de 30 bilhões. E agora, incluindo o Hering, que aí pega uma moda básica, né, unissex, etc., você vai para esse addressable market para 110 bilhões. Então, de 30 para 110, você tem um mercado muito maior para você conseguir endereçar. Perfeito, esse é um. Complementaridade do portfólio das marcas. Então, agora ele inclui lá uma marca mais básica dentro do portfólio de marcas do Grupo Soma. Legal. É, enorme criação de valor, e aí é a palavra deles, né? Então, assim, com potencial de sinergia entre as marcas, etc. e tal, e preservação da essência da Hering através do modelo associativo com o Soma. Provavelmente esse último bullet aí foi para deixar a família Hering feliz lá, que ninguém vai fazer grandes alterações ali no modelo. Perfeito, né? Mesmo porque eles vão continuar sendo sócios aí dessa empresa combinada. Bom, então quais são as alavancas de criação de valor, que eles falam que tem uma enorme, né, criação de valor? Bom, primeiro, né, você tem a aceleração do digital, o Omnichannel, que o Grupo Soma é bem conhecido disso, vai incluir isso dentro da operação da Hering, beleza? Integração entre os canais, novas categorias de produto e aumento da capilaridade do negócio. Perfeito. Aí eles falam que tem aquelas boas práticas cruzadas, né? Então, dado que o Grupo Soma tem aquele componente de moda muito forte nos seus produtos, ele vai conseguir colocar isso, né, no negócio da Hering, beleza? E o negócio da Hering tem uma expertise de produção e franquia muito forte. Então, também vai trazer essa complementariedade de expertise para o Grupo Soma. Legal, né? E uma racionalização de gastos, né? Obviamente, você tem lá DNA que você pode cortar, etc. Então, eles falam que tem bastante coisa aí que você consegue ganhar de sinergia. Perfeito. Vamos lá. Então, vai ser uma empresa aí que vai ter uma receita combinada aí em torno de uns 3 bilhões, beleza? Né? E que a gente tem que esperar um pouco para estabilizar o mercado, para saber quanto que vai ser o resultado operacional desse monstro aí, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Número de lojas, né? O Grupo Soma tem 264 lojas. A Hering, ela tem 778. Então, a capilaridade vai ser gigante, né? Vai ser mais de mil pontos de venda, né, da empresa combinada. Legal. Tá? Então, beleza. Aí, como que vai ficar, né? A família Hering vai ficar com 7,6% do capital total do negócio, mas tem um free float grande ali também, né, do negócio. Então, o que é Hering vai ficar com 34,4% da empresa combinada e o Grupo Soma com 65%. Dado que o Roberto já está aí de lá, já era bem diluído no Grupo Soma, vai ser ainda mais diluído, não vai ser o controlador daí dessa holding aí, dessa combinação dessa empresa gigantesca. Beleza. Então, isso daí é a famosa transação aí, o racional aí que a galera colocou aí como justificativa. Perfeito. Agora vamos para a parte que é o primeiro ponto de questionamento aí dessa operação, o valor. Né? Então, o que aconteceu? O Grupo Soma ofereceu um valor para o Grupo Hering lá de 5,140 bilhões de reais, ou seja, R$ 33 por ação. Se você pegar o histórico da ação, né, da Hering, ela estava ali em torno de uns 16, 17 antes do anúncio lá da negociação com a Arezzo. Quando saiu o anúncio, esse negócio foi para 22, ou seja, ó, criação de valor aí só por causa de início de negociação. E aí fechou ali, foi para 33, né? Fechou a transação em 33. Então o negócio foi de 16 para 33, ou seja, dobrou o valor do negócio, né? Só por negociação. Eu até brinquei ontem na aula que eu estava fazendo lá com os alunos, né? Eu falei, olha, a gente aprende bastante esse negócio de valuation, criação de valor, né? Mas aí a criação de valor foi só com a aula de negociação do Habib, né? Então você conseguiu dobrar o valor da sua empresa usando as técnicas lá de negociação, né? Bate na reservation price, etc, né? Só para vocês verem como o General Business Program é importante em todas as disciplinas, né? Em todas as tomadas de decisões, inclusive, né, nessa parte de criação de valor. Então o valor foi bem esticado, lembrando que a Arezzo tinha oferecido 3,3 bilhões, né? Foi 5,1 140, né? Então foi um pouco acima ali, né? Um pouco, né? Bastante acima. E eles vão pagar 1,5 bilhão em cash, né? Que eu não sei direito onde que o Grupo Soma vai tirar esse cash, né? Porque não tem esse caixa ali dentro do balanço ali do Grupo Soma, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai ter que emitir mais ações, né, para conseguir captar esse dinheiro, para conseguir pagar 1,5 bilhão em cash, e o resto vai ser troca de participação, troca de ações. Perfeito. Tá? Então, meu primeiro questionamento é esse, né, o valor pago. Né? Beleza. Qual que é o segundo? Ah, só lembrando que o múltiplo que eles pagaram foi de 30 vezes price earnings, 30. Tá? O do Grupo Soma ali, que eu já acho que está esticado, né? Está em torno de uns 15, 16, né? Então pagou o dobro, né, pro negócio. Ou seja, se você não conseguir capturar sinergia, esse negócio não vai se justificar. Agora, a sinergia é obrigação. Olha aqui, que é o ponto, né? Você compra barato e vende caro, né? E aí se você compra barato, você tem todo o potencial de agregação de valor. Se você pagar caro, você tem que necessariamente capturar a sinergia para justificar o valor que você pagou. Então, olha o racional invertido, né? Mas enfim, tá? Qual que é o ponto que eu acho que é o pior de todos, tá? O ponto que é o pior de todos, que eu discuti lá na segunda-feira lá com o pessoal e venho discutindo com os alunos aí durante a semana, e parece que o mercado tem mais ou menos a mesma visão, é o seguinte: quem entrou na abertura de capital do Grupo Soma, entrou na abertura de capital de uma empresa que é uma empresa que faz uma excelente gestão de marcas premium, de moda feminina, uma classe A e B, e que tinha lá uma tese de, né, com o dinheiro levantado do IPO, fazer aquisições de marcas que têm grande potencial de crescimento. E eles estavam fazendo isso mesmo, né? A Lof, a Nativossa, que ao meu ver foi uma excelente aquisição, tudo dentro ali da estratégia do negócio. E aí, em uma semana, o negócio muda de estratégia de uma forma assim absurda, né? Então, você dá um cavalo de pau na estratégia, vai lá junta com a Ering, que não tem nada a ver com a estratégia que eles estavam fazendo, beleza? Paga um caro no negócio, né? Então, aquele cara que entrou na abertura de capital querendo colocar o seu risco, né, em moda feminina, né, indo para o digital de marcas premium, né, agora vai ter a Ering dentro ali da operação lá, que vai ter que, né, compartilhar aí os resultados. Enfim, isso daí não pega bem no mercado. Ah, então, o que aconteceu? A ação foi pulada do Grupo Soma, assim, absurdamente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a ação da Grupo Soma estava em 14,34, no dia do anúncio foi para 11,9 e foi caindo, está em 12 reais, né? Mas ele perdeu mais de 1 bilhão de reais em market cap só por causa dessa transação. Então, assim, foi excelente para a Ering, excelente, tá? Foi péssimo para o acionista do Grupo Soma, péssimo para o minoritário, né? E quem entrou no IPO deve estar bem descontente com esse movimento aí que o Grupo Soma fez. Enfim, e aí agora é o meu terceiro ponto, né? Eu já participei de conglomerado de marca de moda. Já trabalhei na Restock, etc. Já trabalhei em várias empresas de moda, etc. Enfim, o negócio é o seguinte: esse ganho de sinergia que o pessoal fala que tem, principalmente na parte operacional, eu vejo um grande desafio para você conseguir capturar esse negócio, né? Primeiro que o Grupo Soma, ele se beneficia bastante, um negócio que chama Lei da Moda, né? Então tem que ter fábrica lá no Rio de Janeiro para você conseguir se beneficiar lá em termos de imposto. Bom, a gente sabe que a Ering não tem fábrica no Rio de Janeiro, né? Então, assim, para você conseguir ter essa sinergia fiscal, você vai ter que ver como que você vai desenhar a operação ali para você conseguir fazer esse negócio. Beleza. Aí já tem um desafio operacional em relação a isso, para você conseguir ter essa sinergia. O outro é o seguinte, né? Um é moda básica e o outro é marca premium, né? Ah, não, a gente vai trazer componente de moda para a parte básica, né? Mas quem disse que precisa fazer isso, né, na Ering? Né? O negócio já é uma máquina de dinheiro, né? Já está crescendo bastante, já tem um negócio super consolidado nesse segmento, pouco concorrente, né? É difícil você pensar numa marca básica, né, para esse negócio. Então, assim, eles vão querer pegar componente de moda lá das marcas primas para colocar na Ering, que eu não sei se é bom para a Ering ou não esse negócio, beleza? E aí, como que você vai fazer? Vai fazer franquia da Animale? Ah, então você vai ter franquia da Animale, da Cris Barros, é isso que eu estou entendendo? Eu não sei direito como que vai ser esse negócio, eu acho muito difícil essa sinergia aí conseguir se resumir aí em ganhos financeiros de fato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver aí. Eu já vivi aí, né, a análise de dois, eu participei de um e vivi um outro, né, que eu acompanhei, né, que é a formação da Inbrands e a formação da Restock. Eu sei que desafio, né, na hora que você vai juntando operações com foco bem diferente, é complicado. Vamos ver aí como o Grupo Soma vai conseguir fazer esse negócio para frente, né? Mas eu estou pagando para ver se esse negócio vai dar um resultado bom ou se vai ser mais uma restock on brands que, não sei se todos sabem, né? Está numa situação bem difícil aí no mercado.
Pois é, Renato, aqui vai a grande diferença de você realizar uma sinergia no Excel, no modelo e na operação, né? E falando de varejo ainda, que a operação é extremamente complexa na cadeia de suprimentos, na parte tributária, né? Então você tem uma série de complicações, né? É importantíssimo você fazer o modelo, você fazer o Excel e sugerir, mas é também importante você pegar essas experiências dentro do varejo principalmente. Vamos acompanhar, né? Ver o que vai acontecer depois desse anúncio gigantesco no mercado de varejo. E com isso, finalizamos o BTC Journal dessa semana. Então, queria muito agradecer, Má, muito obrigado novamente pela participação.
Obrigada, Rabi, obrigada, Renato, obrigado a todos os ouvintes. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço.
E, Renato, obrigado também.
Valeu, Mayara, valeu, Gustavo, valeu, pessoal. Bom, até semana que vem com bastante resultado para a gente analisar aqui. Um abraço.
Pois é, saindo bastante coisa, a gente vai compartilhar com vocês e muito obrigado pela participação, pela audiência e temos um encontro marcado na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.